Randolfo Rodrigues cobra do governo investimentos em segurança e fiscalização na navegação fluvial na Amazônia.
Senadores reclamam que lucro do FGTS cresceu 938% em 10 anos, mas conta do trabalhador rendeu apenas 70%.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, cobrou do governo federal investimentos em fiscalização e segurança na navegação fluvial na região norte.
Ele reclamou que o descaso do executivo com o transporte fluvial na Amazônia é o responsável pela tragédia de sábado em Macapá, durante o Ciro Fluvial de Nazaré, no Rio Amazonas.
Pelo menos 13 pessoas morreram no naufrágio e Randolfo Rodrigues reclamou que esse tipo de tragédia não é novidade na região amazônica.
Em 1981, mais de 300 pessoas morreram no naufrágio no Amapá. E, segundo o senador, de lá para cá, as condições de navegação fluvial na região mudaram muito pouco.
Navegação fluvial da Amazônia, que tem matado milhares devido à ausência da preocupação e de investimentos com capitania dos portos. O corte de mais de 60% do orçamento em fiscalização na navegação fluvial da Amazônia mostra a insegurança que se vive nos rios da Amazônia. Tem que se investir em segurança fluvial. As ruas da Amazônia são os rios.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou do governo transparência e responsabilidade na gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
A senadora reclamou que o governo tem feito uso indevido do dinheiro do FGTS e que a gestão do fundo tem dado lucro à Caixa Econômica Federal, mas isso não tem se transformado em benefício para os trabalhadores.
Segundo Ana Amélia, estudos do Instituto FGTS Fácil mostra que o lucro do FGTS entre 2002 e 2012 cresceu 938%, mas a conta do trabalhador rendeu apenas 70%, índice menor que a inflação do mesmo período.
Todos esses dados demonstram como é grave o descompasso entre o rendimento do FGTS para o trabalhador e a aplicação de recursos em serviços públicos de qualidade.
Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, a pesquisa do Instituto FGTS Fácil revela que o trabalhador está sendo expropriado na remuneração do Fundo de Garantia.
Nós verificamos que os trabalhadores brasileiros são explorados com a utilização dos recursos que lhes pertencem como um patrimônio histórico, os recursos do FGTS, que são remunerados muito aquém das taxas de juros praticadas no mercado. São recursos do FGTS, do FAT, são recursos da caderneta de poupança. Enfim, o trabalhador é o grande explorado no país.
Álvaro Dias lembrou que o FGTS é usado para subsidiar programas como Minha Casa Minha Vida e para financiar imóveis e obras de saneamento e infraestrutura.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, espera que a proposta do orçamento impositivo seja votada esta semana. Conheça melhor a proposta na reportagem de Nilo Bairros.
O relatório de Eduardo Braga, que é líder do governo no Senado, prevê que 50% dos valores das emendas individuais dos congressistas sejam aplicados em ações de saúde e também que o setor será fortalecido por meio da vinculação progressiva das receitas líquidas da União até chegar a 15% em 2018. Essas regras representam uma mudança em relação ao que foi aprovado pelos deputados, que não previram vinculação das emendas à saúde. Por isso, mesmo otimista em relação à análise do novo texto em plenário, Eduardo Braga reconhece que o conteúdo da PEC terá que ser rediscutido com as lideranças na Câmara.
Eu acho que se passar no plenário do Senado, terá que haver uma negociação com os líderes da Câmara e com a base da Câmara, porque resta saber se esse será o texto promulgado.
O que Eduardo Braga considera um avanço será contestado pela oposição, principalmente na Câmara. A advertência foi feita pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
Há uma forte resistência a esta vinculação, ainda que seja de 50%. Esse tema vai voltar, porque os deputados querem ter liberdade de aplicação dessas emendas. Liberdade por várias razões. Razões nobres, mas por razões menos nobres também.
O governo federal terá 5 anos para construir, reformar e equipar as unidades de saúde nas regiões carentes de médicos e que estão recebendo profissionais por meio do programa Mais Médicos.
Isso se o Congresso aprovar a emenda feita à medida provisória do programa pelo senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima.
Esse programa é um programa emergencial que precisa de fato ser implantado. Mas é bom que já se tenha nessa medida provisória um tratamento de médio e longo prazo para esse problema, para que não haja apenas um movimento que depois possa ser praticamente esvaziado ou extinto.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que dados das Nações Unidas e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas revelam que houve uma redução de mais de 50% no número de famintos no Brasil desde 1990.
A pesquisa também revelou que a renda média do brasileiro cresceu mais do que a da China, por exemplo.
De acordo com Humberto Costa, no ano passado, a renda na China cresceu 7,3%, enquanto no Brasil o aumento foi de 8%.
Muito disso, sem dúvida, se deve a um dos mais vitoriosos programas de combate à miséria em toda a nossa história. O programa Bolsa Família, que neste mês de outubro está completando 10 anos de implantação.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, alertou que somente a reforma política vai fazer com que o país feche a fábrica de partidos que já gerou 32 agremiações com registro no Supremo Tribunal Federal.
Ele espera que o Ministério Público Eleitoral investigue a notícia de que novos partidos estariam negociando dinheiro do fundo partidário para atrair deputados.
A legislação eleitoral brasileira é uma porta aberta para partidos ou grupos aventureiros que veem na atividade política um meio de negócio disfarçado, uma forma de se locupletar de dinheiro do contribuinte. Se não houver barreiras à voraz ambição e aos planos sinistros de alguns grupos políticos, dentro de alguns poucos anos, podemos alcançar no TSE a incrível marca de 100 partidos políticos registrados.
O senador Acir Gurgax, do PDT, contou que finalmente saiu a ordem de serviço para o início da restauração da BR-425 no Vale do Mamoré, em Rondônia.
Ele disse que a obra é esperança de desenvolvimento para as famílias que moram nas cidades de Guajará-Mirim e em Nova Mamoré.
Abre-se caminho para projetos importantes para o Estado e para a integração do Brasil aos demais países da América Latina, como o terminal portuário do Rio Mamoré, a ponte binacional e projetos de desenvolvimento local que devem ser retomados pela SUFRAMA e pelo governo do Estado para estimular a área de livre comércio de Guajará-Mirim.
O senador Gin, do PTB do Distrito Federal, quer garantir aos donos de bancas, de jornais e de feiras, de quiosques e de trailers em áreas públicas o direito de transmitir a seus herdeiros a autorização para funcionamento desses estabelecimentos.
A ideia do senador é estender a esses trabalhadores um direito que foi garantido aos taxistas em lei sancionada na semana passada. Agora, em caso de morte, a licença para exploração do serviço será transferida para os herdeiros do taxista.
A mesma coisa dos taxistas, dá tranquilidade para a família, dos donos de banca de feira, dos donos dos quiosques, das bancas de jornais e dos trailers. Caso da falta do titular, durante o período de vigência, aquele bem passa a ser da família enquanto durar aquela licença, que pode ser de 5, 10 ou 20 anos.
O poeta, compositor e diplomata Vinícius de Moraes faria 100 anos no dia 19 se estivesse vivo. E o Congresso Nacional fez hoje uma homenagem ao seu centenário.
O poetinha, como era conhecido, deixou belos poemas, como Soneto da Fidelidade, e lindas canções, como Garota de Ipanema, que foi composta em parceria com Tom Jobim e é uma das músicas mais tocadas em todo o mundo.
A homenagem a Vinícius de Moraes foi pedida por Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Para o senador, ele foi um dos brasileiros que mais contribuíram para o engrandecimento da nossa cultura, tanto no Brasil como no exterior.
Vinícius morreu em 9 de julho de 1980, 3 meses antes de completar 67 anos de idade. Poucos viveram tão intensamente o tempo que lhes foi dado. Hoje, por ocasião do seu centenário, homenageamos o autor de tantos versos que serão guardados para sempre no coração do povo brasileiro, como um dos tesouros da língua portuguesa.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.